temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Uma pesquisa da Unicamp alerta para o uso de sapatos inadequados, como os de salto, para crianças. Segundo os pesquisadores, esse tipo de calçado pode afetar o desenvolvimento motor da menina e a construção da feminilidade. Como em geral, junto com o sapato vem o batom, o esmalte, o brinco, surge o risco de uma sensualização precoce das crianças. Por trás de tudo isso, o apelo publicitário, que associa personagens infantis a produtos pouco adequados para o crescimento das crianças. Eu sou Verônica Lima e recebo no Palavra de Especialista de hoje a psicóloga do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, Laís Fontinelli Pereira. Nosso bate-papo vai ser sobre o consumo infantil e a antecipação de fases do desenvolvimento. Laís, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Obrigada pelo convite e parabéns pela excelente pauta. Abordar um tema tão importante e urgente como esse é incrível. Vamos lá, vamos conversar.
Bem, Laís, explica pra gente melhor como é que funciona essa antecipação de fases por causa de determinados comportamentos.
Bom, eu acho que o exemplo do salto alto foi um bom início de conversa. Por quê, né? Porque o que acontece nos dias de hoje é que a criança, que já foi vista de diferentes formas por culturas e sociedades, hoje ela é quase unanimemente enxergada como consumidora, antes de estar preparada para isso. Então, o que acontece? O mercado enxergou na criança, né, principalmente essa criança contemporânea, que se relaciona com as mídias, que são repletas de publicidade, convidando elas a consumir sem reflexão, uma fonte de lucros. Então, se sabe que se você, por exemplo, fideliza a criança a uma marca desde a mais tenra idade até a idade adulta, é o que eles chamam de fidelização do berço ao túmulo. Então, não é à toa que hoje, como eu falei, a criança está no centro das atenções, ela é vista como consumidora e ela recebe o endereçamento de publicidade dirigido a ela. E isso não é só de produto infantil. É endereçado também à criança a mensagem de consumo para produto adulto. E por que isso, né? Porque se sabe hoje, aí eu me apoio até num grande teórico americano, que é o Benjamin Barber, que tem um livro que chama Consumido, que ele vai dizer que dentro dessa sociedade de consumo que a gente vive, existe um processo de adultização da infância e infantilização do adulto. Então, se a gente for observar, até a maioria dos produtos ou os filmes hollywoodianos, que eles chamam de blockbusters, quase que atinge uma faixa etária geral, que vai da criança ao velhinho. E com a criança, por que que isso é maléfico, né? Como você falou, a gente convidar a criança a passar por degraus que ela ainda não está preparada no seu estágio de desenvolvimento. A gente pode até ir para um exemplo mais concreto. Um pediatra indica a comida sólida antes da líquida para uma criança? Não. Por que que ele faz isso? Por que que ele preserva cada etapa do desenvolvimento infantil? Porque ele sabe que a criança precisa passar por essas fases para desenvolver, né, a sua, não só a sua cognição, como a sua estrutura mental, mas o emocional, passando por todos esses períodos. E é ruim a criança brincar, por exemplo, de usar, voltando ao salto alto, o salto alto da mãe? Não, não é. A gente já vivenciou, já presenciou essa cena 1 milhão de vezes, né? A menina geralmente pega o sapato da mãe ou, por exemplo, o computador do pai, hoje em dia o iPad, sai andando pela casa fingindo que vai trabalhar. Isso é extremamente natural e saudável. Faz parte da brincadeira da criança, de faz de conta, exercitar comportamento adulto. Agora, isso é diferente da gente ter um salto alto dentro do armário da criança. Um salto alto que é produzido num tamanho 23. Aí a gente tem uma questão. A gente está, como eu falei, convidando a criança para ingressar no mundo adulto sem que ela esteja preparada para isso. E isso tem impactos no desenvolvimento físico, emocional e social da criança.
Existe um entendimento de que essas fases são construídas socialmente, né? Há 100, 200 anos não existia a ideia de infância que a gente tem hoje, a adolescência é um conceito novo. O que que disso é realmente provado, tem a ver com desenvolvimento físico, motor, e o que que é só construção social mesmo?
Não, assim, o ser humano é o que eu chamaria, lógico que se você for conversar com teóricos ou psicólogos que tenham um entendimento diferente do meu, eles podem te dar outras explicações. Se você for conversar com um psicanalista, ele vai por uma linha teórica que vai focar em outra estrutura. Eu acredito que o ser humano é biopsicossocial, que é lógico que a sociedade e a cultura têm um impacto na formação da identidade, da subjetividade dessa criança, mas tem algo que é inerente à infância. Todas as crianças brincam em todos os lugares do planeta, né? Se a gente for pegar até aquele documentário muito bacana que chama Babies, Bebês, né? Que mostra crianças em diferentes lugares do mundo, em situações culturais e sociais mais díspares possíveis, mas tem algo que se repete. Então, a gente não pode dizer que é só uma construção social.
O tempo da infância está mudando por causa dessas construções culturais? A gente começa a ver, talvez, meninas menstruando mais cedo?
Isso a gente pode dizer que sim, que a infância de hoje não é a mesma da de outros tempos, porque hoje o tempo é outro. É tudo muito mais rápido, né? Então, não poderia ser diferente com a fase da infância. As crianças, como eu falei, são diariamente convidadas a ter uma participação social quase que como um adulto, né? Por exemplo, vou me ancorar aqui num teórico que eu gosto, que é o Postman, que tem um livro que chama O Desaparecimento da Infância. Ele vai dizer que a infância, tal qual a gente conhece hoje, ela quase que, o conceito de infância foi construído quando surgiu a prensa tipográfica. O que, que é isso, né? Quando as palavras começaram a ser impressas em papel. E aí tinha uma coisa clara que separava o mundo adulto do mundo infantil, que era o mundo letrado. Para a criança entender, ter acesso, saber segredos do universo adulto, ela precisava ser alfabetizada formalmente, aprender a ler e escrever. E aí ele vai dizer, bom, quando surge o advento das mídias eletrônicas, isso cai por terra, porque basta apertar um botão para ela acessar o mundo. Então, a criança de hoje, que se relaciona com esse mundo desde muito pequena, né, a partir da relação dela com a televisão, com a internet, ela é uma criança diferente da de outros tempos. Mas isso não quer dizer que ela está pronta para lidar com todas as informações do mundo adulto. Ela não está, ela não deixou de ser criança, foi o que eu falei. Que a criança é o que os grandes teóricos do desenvolvimento chamam de heterônoma ainda. Ela não tem autonomia para lidar com algumas questões adultas. Ela precisa que o adulto cuidador, seja ele pai, mãe, vovó, professor, auxilie ela nesse entendimento de mundo. O desenvolvimento dela, né, ou a cognição, ou o lado emocional, estão em construção.
Eu estou conversando com a psicóloga do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, Laís Fontinelli Pereira. Nosso bate-papo é sobre consumo infantil e a antecipação de fases da infância. Laís, voltando ao exemplo lá do batom, do salto alto, você mesma falou que dentro de uma brincadeira, isso é ok. Agora, quando os pais estimulam isso, aí entra também as danças, né? As músicas sensuais do mundo, do universo adulto, que as crianças aprendem a dançar. Os pais, às vezes, incentivam, acham bonitinho.
Eu acho que é uma questão de desinformação. Eles, de fato, não sabem o que que aquilo pode, né? Nem todo mundo, enfim, estudou psicologia ou pedagogia a fundo. Às vezes a gente acha engraçadinho uma criança dançando, não passa muito pela nossa cabeça, até porque, como eu falei, todos estamos inseridos nessa sociedade de consumo que convida as crianças a crescentes do tempo, que infantiliza nós adultos. Então, driblar esses comportamentos no cotidiano ou estranhar é difícil, porque eles são aceitos socialmente na maior parte do tempo. Né? É difícil a maioria das pessoas achar esquisito uma menina de 3 anos de salto alto dançando, porque isso está nos blogs, as pessoas veem isso na rua. Então, quando a gente estranha, a gente de alguma forma está demonstrando que a criança precisa de um outro olhar e de um outro cuidado. A gente precisa parar e olhar para enxergar o que está acontecendo com essa infância nos dias de hoje. Estranhar faz parte. É legal uma criança fazer danças sensuais tão pequeno? O que isso vai acarretar no desenvolvimento dela? Às vezes, tem uma questão também pura e simples, que não é nem acarretar tantos danos emocionais, mas, por exemplo, ela vai, se uma menina se veste de uma forma sensual, né, desde muito cedo, ela vai atrair olhares adultos que ela não vai estar preparada para lidar com isso. Então, é melhor não deixá-la se vestir ou dialogar sobre a forma mais adequada de se vestir para cada ocasião do que deixar com que ela passe ou fazer com que ela passe por situações de constrangimento. E isso é papel dos pais e dos adultos. Eu falei, eles têm que mediar a questão da criança com o mundo.
Mas quando aquilo é uma opção da criança, por exemplo, tem criança que chega logo numa festinha, já vai tirando aquele sapato apertado, porque o negócio dela é correr e brincar, e tem as crianças que não, que mesmo às vezes a mãe insiste, o pai insiste, mas ela não quer tirar o sapato, não quer tirar o vestidinho, quer ficar sempre bonitinha. Tem aí uma opção, a criança tem esse tipo de opção já?
Pois é, difícil dizer assim, a criança não tem opção, né? Lógico, mas na maioria das vezes o pai tem que dar esse limite. A criança não pode fazer tudo e quem precisa dar esse limite para ela é o pai e o adulto. Se a criança quiser sair de biquíni num dia que estiver garoando, a gente não pode, a gente tem que interferir, não tem? Então isso é papel do adulto. A educação passa por aí. Passa por dizer não. É lógico que a gente tem que ter o cuidado de ouvir os desejos, anseios e vontades das crianças, mas a gente tem um papel muito importante como adulto, que é o de dar limite e explicar o porquê desse limite para as crianças. Assim elas vão construindo a noção de comunidade, sociedade, limite.
O Palavra de Especialista de hoje recebe a psicóloga do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, Laís Fontinelli Pereira. Nosso bate-papo é sobre consumo infantil e a antecipação de fases da infância. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí.
Palavra de Especialista.